E aí, meus queridos? Tudo bem? Feliz ano novo. A minha cara nem arde, né? Eu falando, ai, eu vou dar mais atenção pro podcast, eu vou gravar toda semana, não sei o quê. Cá estou. Meses e meses depois. E voltando a gravar, se lembrando que o Debate Terror é um podcast também. Bom, bem-vindos de volta ao Debate Terror. Eu sou o Bruno Santana. Bem-vindos à quinta temporada do nosso programa. Pois é, gente. Embora tenha alguns anos que foram gravados menos de 10 episódios, estamos na quinta temporada. Há 5 anos atrás, o Debate Terror foi criado. E, bom, desde o ano passado eu ando colocando um pouco mais de atenção para a página no Instagram. Eu também estou criando mais conteúdos para lá. E esse ano eu vou voltar, fazer aquela velha promessa, voltar a gravar podcasts e episódios para cá. E eu espero que eu consiga. Tempos erráticos estão aqui, mas eles vão mudar, ok? Tanto que eu passei também por uma mudança muito grande. Eu agora tô morando no Brasil de novo. E tô me restabelecendo aqui e tal. Tô melhor psicologicamente. E então, vamos lá. A gente vai colocar tudo em ordem. Inclusive, vou pedir pra Dani e pro Itapa pra ver se eles gravam também uma entrada, uma musiquinha de entrada, né? Uma chamada, porque também chegar o programa no seco, assim, também dá um estranhamento, né? Eu também não boto trilha sonora, eu não boto porra nenhuma. Ai, gente. Obrigado por quem continua ainda escutando. Mas enfim. É isso. Vamos começar essa temporada. E ano passado, acho que eu tava falando isso com uma amiga minha. Ano passado foi um ano muito fraco pro horror, sabe? Todos os filmes de terror que eu vi, a maioria deles, na verdade, foram muito rasos ou foram até competentes em alguns quesitos, mas eles não iam além da proposta, sabe? Não é como nos anos, por exemplo, que saiu Hereditário, saiu A Bruxa, saiu Midsommar, Corra, sabe? Porque a gente vem saindo de anos muito bons do terror. E aí, como o ano passado foi tão fraco, mesmo os filmes que se destacaram, eles têm algumas falhas, sabe? Então, eu andei focando um pouco mais em filmes fora do gênero, sabe? Mais filmes de drama, mais filmes, aqueles filmes depressivos pra cacete que as premiações adoram. Alguns realmente me emocionaram e tal, porque eu gosto desse tipo de filme. E então eu vou gravar alguns episódios que fogem um pouco dos filmes de terror, mas é isso também. Se vocês nos acompanham desde o começo, sabem que a gente fala sobre tudo que é tipo de filme. Já fiz, eu e a Dani já fizemos programas de 1h30 sobre pornô chanchada. Então, Debate Terror é só o nome bonitinho. E falando nisso, o filme que eu vou falar hoje e que vai fazer a estreia do Debate Terror 2024 é também um filme depressivo pra cacete, que não é de terror. Foi lançado pela Netflix ano passado, em outubro, e é o representante da Espanha pro Oscar de 2024. Foi selecionado para a seleção de Cannes do ano passado também. Enfim, teve um bom reconhecimento aí. E eu vou falar sobre A Sociedade da Neve. Até porque tem alguns momentos meio gore, assim, tem a coisa da aflição, de deixar o espectador vendo um martírio, sabe? Alguns momentos realmente me pareceu um filme de horror, sabe? Mas, enfim, vamos do começo. Vamos explicando sobre o que é a Sociedade da Neve. Bom, deixa eu pegar a data aqui específica. Tá, em 1972, eu tô lendo aqui do Wikipedia. um voo vindo do Uruguai colide com uma geleira nos Andes e apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Ok, esse voo ele estava levando uma equipe de rugby do Uruguai e com alguns acompanhantes do time. E o que a gente vai ver nesse filme é todos os dias que eles passaram para sobreviver lá nos Andes. E é um filme sobre uma história real. E tem várias questões sobre, porque esse filme me dividiu muito, muito a minha opinião, sabe? Vamos falar sobre as partes boas, que é a parte técnica. A parte técnica é muito competente, muito bom, porque como é gravado, eu não sei se é gravado nos Andes, na verdade, não sei como é que foi a produção, porém, como eles constroem os ambientes em que as pessoas, os sobreviventes, estão ali, é muito claustrofóbico, ou seja, tu tá vendo as pessoas sobreviverem. E as cenas e plasticamente como tudo é composto te imerge ali, sabe? É como se tu estivesse vivendo o que eles estivessem vivendo. Então, como eles fazem isso? Os destroços do avião, a carcaça do avião depois que ele caiu, serve como o abrigo deles. E todas as cenas que se passam dentro desse abrigo são cenas muito focadas, às vezes com muita gente dentro do enquadramento e muita gente sendo cortada, sabe? Tipo, a metade da pessoa. E isso dá uma sensação de claustrofobia, sabe? Então, mesmo quando eles estão ali no abrigo, se protegendo do frio, dá uma coisa, agonia, todo mundo dentro do mesmo espaço e todo mundo com fome, angustiado e tal. Então, isso foi muito bem feito. E as cenas no exterior, elas mostram uma desesperança completa, porque o que dentro da carcaça do avião é funilado e estreito, do lado de fora é amplo. Ou seja, tu vê aquelas cenas deles caminhando por lá e tentando fazer qualquer tipo de sinal para os aviões que passam ali tentar ver eles, e tu fica. Eu também não veria eles, porque é um ambiente enorme e eles são realmente formigas, sabe? E é neve para tudo que é lado. Então meio que há um apagamento deles, sabe? Ali naquele território. E o roteiro também é muito competente em algumas coisas. Tem muitos personagens. E uma coisa boa desse filme, por ser uma obra real, ele dá valor a cada uma das pessoas, sabe, que estão passando ali. Até mesmo as que morreram no acidente. Então, dá o um nomezinho de cada uma, a idade, sabe? Presta uma homenagem a todos eles que foram mortos, sabe? E como é muitos personagens também que sobreviveram ao acidente, só que aí, ao passar do tempo, bom, alguns vão morrendo também, né? Enfim, eles são bem desenvolvidos, cada um deles, sabe? Mesmo os que depois acabam por falecer por causa da situação agravante, sabe? De estarem isolados e completamente sem nenhum, quase nenhum recurso. Tanto que o filme se chama A Sociedade da Neve, sociedade, no caso, porque como eles estão tão sem recursos, tão isolados, que para eles sobreviverem, eles têm meio que jogar de para fora, jogar no lixo todos os tipos de tabus que eles tinham na sociedade onde eles viviam, que implicavam religião, implicava coisas de higiene e até canibalismo, né? Comer, sabe, ter ideia de que para tu sobreviver, tu vai ter que comer os mortos, sabe? A carne dos mortos. Então, a Sociedade da Neve é porque eles criaram uma sociedade nova. Eles criaram as suas próprias regras. Eles se entraram em acordo entre si, entre todos eles, das coisas que eles tinham que fazer para conseguirem sobreviver àquela situação. Então, tudo isso é muito bem trabalhado, muito bem construído, sabe? Até porque é quase 2 horas e meia de filme. Se isso não fosse bem construído, teríamos um grande problema. E uma coisa também que eu gostei ainda no roteiro é que todas as personagens não têm aquele clichê de que uma tragédia está acontecendo e aí tem sempre um pau no cu que faz uma rebelião. E leva outras pessoas a seguir ele, o grupo se divide e tal. Não, todos são bem unidos, todos estão ali pensando: ok, qualquer conflito que talvez eu crie aqui vai desestabilizar completamente todas as pessoas que estão envolvidas aqui e eu vou precisar delas de alguma forma. Então eu gostei que é realmente uma sociedade, é um coletivo, sabe? Eles se transformaram num coletivo. Cada um se apoiava no outro, cada um precisava fazer o que tinha que fazer para sobreviver. Então, meio que criaram uma comunidade mesmo. Isso é muito lindo até. É um dos aspectos mais bonitos do filme. E eu quero deixar isso bem estabelecido aqui, que tem pontos muito fortes no filme. Agora eu quero falar sobre os pontos negativos. Eu tenho muito problema com adaptações de eventos da vida real e que são até tragédias, sabe? Que envolveram outras pessoas e que muitas pessoas foram mortas e houve alguma situação muito, muito horrível, sabe? Envolvendo a morte delas e tal, ou a situação que elas passaram. Porque a linguagem cinematográfica, ela tem que ter muito cuidado, porque senão ela fica muito melodramática, sabe? E às vezes o melodramático caçoa um pouco da realidade. E por mais que aqui alguns momentos, até é bem equilibrado, sabe? A dramaticidade do evento real, em algumas situações dá um ruído. Sabe? Porque é muito posudo, alguns atores. Às vezes as atuações tiram a gente um pouco da situação. Algumas falas também, alguns diálogos. Aí tu fica, gente, meu Deus do céu. Não sei, eu não. Tem algumas coisas que eu fico. Eu, por exemplo, eu não gostaria de ser retratado assim, sabe? Nessa situação aqui também envolve pessoas que foram mortas num acidente trágico, e por mais que tu preste homenagem para elas, os corpos delas acabaram tipo virando comida, sabe? Então, não sei se isso é muito bem como alguém gostaria de ser representado, sabe, no cinema. E eu boto fé que uma das grandes mensagens do filme é que, mesmo as pessoas mortas, elas serviram, elas faziam parte da comunidade, sabe? Algumas as que viveram por algum tempo ali davam a permissão delas que, caso elas morressem, vocês podem usar o meu corpo como comida, sabe? Só que outras não tiveram essa opção, sabe? As que morreram no no acidente, sabe? Então eu fico meio. Não sei. Mas é isso. As pessoas que participaram dessa tragédia também vão ajudar as pessoas a sair dela, sabe? As pessoas que morreram na tragédia vão ajudar as que sobreviveram a sair dela. Mas eu não sei. Eu tenho muito problema com adaptações. Eu acho que o cinema tá muito cheio de adaptações, sabe? E isso é sinal de um esvaziamento criativo um pouco. Sabe? E é o que mais tem hoje em dia. Esse ano até é menos, mas como filmes biográficos estão enchendo, sabe, a grade dos cinemas, dos catálogos, dos streamings, e é tudo tão o mesmo, tão vazio. É raro um filme biográfico ser criativo, sabe? Ser diferencial. E por mais que esse aqui seja um filme competente, tecnicamente, sabe? Isso me segura um pouco para eu não entrar de vez. Porque para mim o que aconteceu, que foi minha experiência vendo isso aí, é que é 10 horas e meia de assistindo um martírio, sabe, das pessoas que sobreviveram. E é pior ainda pensar que isso foi real. E não sei se vocês gostam desse tipo de coisa, porque desse apelo emocional, sabe? Porque é uma apelação. É meio que apelar por emocional do espectador, do público. Porque eu vi algumas críticas falando sobre se você não se emocionou com esse filme, ou se você não criou qualquer tipo de empatia, você é que está frio por dentro ou morto por dentro. Eu fico, gente, não é bem assim, sabe? Tu não pode deixar qualquer entretenimento. Eu ia falar barato, mas ele não é barato esse filme. Mas qualquer entretenimento, só porque ele tem um apelo emocional muito grande, tu cobrir os olhos sobre algumas questões, sabe? E esse aqui me reacende ainda mais a minha opinião, mas reforça a minha opinião sobre filmes biográficos, filmes baseados em eventos reais, de que são um pouco meio. Ai, como é que eu posso dizer? São gratuitos. Sabe, são sem criatividade, mas são apelativos. Então as pessoas gostam de ver. Sabe, as pessoas adoram uma história real ou de superação, ou até para contexto histórico, sabe, para saber o que aconteceu em tal coisa e tal, mas é sempre tu não tá vendo ali um documentário. Mesmo se tu tivesse vendo um documentário, não seria a verdade. Seria uma interpretação. Seria uma adaptação, sabe? Não é a mesma linguagem. A vida real não é cinema, e cinema não é vida real. Pelo menos eu vejo assim, sabe? Mas não tem, eu não vejo problema nenhum também a fazer adaptações de algumas coisas, mas fazer de uma forma que consiga se adaptar à linguagem do cinema, sabe? E não só a história real servir de muleta por um filme que talvez não seria tudo isso, sabe? Porque eu pego, por exemplo, filmes que. Como é que é? Como eu posso dizer? Filmes que retratam, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que é um evento trágico na vida da humanidade, sabe? Na história da humanidade. Só que tu não pode deixar que o sentimento que tu tem sobre essa tragédia, que tu vai gostar de qualquer filme que retrata essa tragédia. Porque vai ter filmes que são problemáticos, que tratam a Segunda Guerra Mundial. Vai ter filmes que são fracos, que tratam a Segunda Guerra Mundial. Vai ter filmes que são extremamente apelativos emocionalmente. E a gente tem que estar tá aí pra decodificar e ver, sabe? O que que tá acontecendo. Então, bom, a minha opinião é sobre A Sociedade da Neve. Se vocês gostam de filmes inspirados em fatos reais, Vão ver. Até porque da leva que anda saindo ultimamente é um até que fica na média, sabe? Que é bom, tem algumas reflexões bem legais. Mas é muito dramático, melodramático em muitas passagens. Longo, muito longo. Eu sei que as pessoas têm esse discurso de agora de a gente não pode opinar na duração de alguns filmes. Ok, não pode. Mas as pessoas que, por exemplo, como eu, têm experiência em edição de documentários, longa-metragem, enfim, edição de vídeo, sabe que muita coisa ali podia ser enxugada, sabe? Porque fica até maçante. O martírio em excesso é maçante e banaliza, sabe, a dor das pessoas. Eu tinha vontade ali de pressionar o botão de avançar, porque eu penso, eu já vi isso várias vezes nesse mesmo filme, sabe? Vamos fazer a história andar. Então, se você gosta desse tipo de filme, vai ser um bom entretenimento para vocês. Eu confesso que não é o tipo de filme que me agrada. E bom, começamos. Que ótimo, começamos o Debate Terror 2024 com um filme que eu não fui muito com a cara. Não, mas é isso, é competente. O filme é competente, tecnicamente, mas eu tenho toda essa questão social, ética e de entretenimento também com esse tipo de obra. Então, e é isso, ainda bem que pelo menos quase ninguém escuta essa merda desse podcast. Então, muito obrigado por me ouvirem falando mal de outro filme. Eu juro que eu vou trazer para vocês algum filme que eu esteja muito empolgado e que eu gostei muito e que eu vou soltar mais reflexões e vou pirar mais em discursos e análises. Só que nesse não rolou, gente. Ok? Bom, eu quero desejar para vocês um ótimo começo de ano. Ok? Se vocês gostaram desse episódio, ou se vocês querem acompanhar mais o Debate Terror, porque a gente não faz só podcast, a gente tá fazendo muito conteúdo lá na página do Instagram, a gente tá postando essas coisas aqui também no YouTube. Por favor, deem engajamento pra gente. Curtam, comentem, participem das enquetes que a gente faz nos stories, dê um amorzinho pra gente, até venham falar com a gente, sabe? Manda mensagenzinha. Tá bom? Ok? Ok. Então, eu sou Bruno Santana, o Debate Terror fica por aqui, e até o próximo episódio, se é semana que vem, eu não sei. Ok? Beijinhos!